O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo veiculado é de responsabilidade de seus idealizadores.
Web Rádio Porto do Capim,
da Paraíba para o mundo.
Programa Negrícia. Negro sou, negro sou, negro ficarei.
Eu peguei um táxi uma vez no Mercado Central, aí o motorista perguntou: vai pra onde? Eu disse: eu vou pra Cruz das Armas, porque a Lagoinha faz parte do bairro de Cruz das Armas. A Lagoinha é uma comunidade. O motorista olhou pra mim e disse: mas é onde ali em Cruz das Armas? Eu disse: é por trás da maternidade Frei Damiães. E por que vocês não falam que é a Lagoinha? Eu não falo que é a Lagoinha porque muitas pessoas não conhecem que é a Lagoinha. Mas essa pergunta dele vem da seguinte forma. Eu entendi muito bem a pergunta que ele fez. Ele estava perguntando por que eu não falava que era Lagoinha, porque a Lagoinha é muito criminalizada, a comunidade de Lagoinha é muito criminalizada pela a quantidade de coisas ruins que o Estado oferece a essa comunidade, e a comunidade, de certa forma, não tem uma outra saída e termina aceitando essa situação.
Olá, eu sou Mário Cruz, está entrando no ar o programa Negrícia, a voz negra ecoando no mundo virtual. Nosso objetivo enquanto programação, no espaço da Web Rádio, é discutir, valorizar e dialogar sobre temas importantes para a população na sua totalidade e especificamente para a população negra, nosso referencial de identidade, cultura e conhecimento. Mande seus questionamentos, dúvidas, sugestões de matérias ou inquietações sobre a temática negra pelo Facebook na nossa página Negrícia, programa de rádio. No programa de hoje, teremos como tema cultura e negritude como elementos para a identidade global. Os diversos povos do mundo educam-se através da cultura e representam suas identidades com a prática cultural no cotidiano deles. Também dessa forma, podem continuar a existir dentro da globalizada economia, cultura, política e religiosidade contemporânea. A cultura negra chegou ao Brasil por meio dos diversos africanos escravizados. Na época do Brasil colônia, a hegemonia cultural europeia era imposta através do silenciamento da diversidade cultural negra presente naquela sociedade. Fato também perdurou no Império e Repúblicas, inclusive a nossa democracia, onde todas as manifestações culturais afro-brasileiras foram, por vezes, criminalizadas e não apresentadas com civilidade, sendo uma representação cultural inferior em contraponto à branca europeia. Mesmo nos períodos da escravidão e da política racista moderna e contemporânea, a cultura negra cultivou a resistência, defesa e educação dos negros e, por outro lado, reeducou, combateu e freou os atos racistas e escravistas no mundo. Essa resistência e luta foi desenvolvida no país através do movimento populacional negro, por direitos constitucionais e humanitários. Um bom exemplo está nos espaços denominados quilombos. Também através dos quilombos, a população negra pôde construir, reconstruir e preservar suas representações culturais, formando células de resistência contra o sistema de escravidão. Segundo Ângela Maria da Silva Gomes, doutora em etnobotânica pela Universidade Federal de Minas Gerais, passados mais de 500 anos, o governo brasileiro reconhece ser este um país de maioria negra africana e o Dia Nacional da Consciência Negra como um dia de importância cívica nacional. O Dia Nacional da Consciência Negra rememora a resistência à escravidão e o racismo, sendo comemorado no dia 20 de novembro. Representado na luta até a morte de Zumbi dos Palmares, em 1695, um dos ícones de liberdade, respeito e valorização da cultura negra. A homenagem ao dia surgiu em 1971, de um dos criadores e célebre integrante do Grupo Palmares e Movimento Negro Unificado, chamado Oliveira Silveira. E em 1978, através do Movimento Unificado, foi denominado como marco na luta contra a discriminação racial no período do regime militar até os dias atuais.
Web Rádio Porto do Capim.
Olá, sou Andréa Gisele e vou falar um pouco para você sobre a história de Zumbi dos Palmares. No período colonial, o líder que inspirou e ainda inspira a muitos negros foi um herói contra o sistema que vigorava na época. O líder dos negros no Quilombo dos Palmares, Zumbi dos Palmares, foi responsável por lutar contra a escravidão e morreu lutando pelos direitos do seu povo. O quilombo liderado por ele encontrava-se no estado de Alagoas e resistiu por cerca de 100 anos, abrigando entre 25 mil a 30 mil negros, segundo os dados da Fundação Palmares. Zumbi foi morto pelas tropas coloniais de Jorge Velho e foi assassinado em 20 de novembro de 1695. Após sua morte, a abolição da escravatura só chegou ao Brasil em 1888. A data é ponto facultativo e não feriado obrigatório. Nesse dia e em todo o mês de novembro, várias atividades culturais são realizadas em comemoração, com passeatas, oficinas, cursos, seminários e outras atividades. Além disso, entidades e instituições ligadas aos movimentos negros pensam e estimulam a população para lutar pela identidade dos negros na sociedade brasileira. Vamos ouvir agora a fala do professor, doutor em História da UFPB, Eduardo Guimarães, que falará sobre o conceito de cultura e todas as formas que ela apresenta do Brasil colônia até hoje.
Negrícia, negro sou, negro ficarei, 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 ficarei.
O colonialismo é um fenômeno cultural. Ele é econômico, ele é político, mas ele é cultural, né? E aí não tem dúvida, até porque quando a gente viaja, vive, a gente vive inteiro. O conceito de cultura mudou, mas originalmente, digamos assim, quando eu tinha aquela ideia de que cultura é todo, são as manifestações de um certo refinamento de uma sociedade, é por isso que eu sempre que estava associada à ideia de civilização e tal. Então cultura tinha a ver com as belas artes, as grandes artes, né? Então a arte era fazer pinturas, né, de salão, né? Não era todo mundo que era capaz de fazer arte, né? Música era aquela refinada específica, tá certo? Cultura era de quem era letrado num certo grau, etc. Quem não era folclore. Inclusive essa distinção entre folclore e né, fazia parte dessa noção de cultura, desse conceito mais restrito, essa produção, digamos, mais elitizada e tal. Se a gente prestar atenção, a gente vive em um país em que a tradição elitista é muito forte, num país extremamente elitista. Claro, é herança da escravidão, sim, não tenho dúvida. Né? A gente vive num país em que é identificado, então, como cultura e aquilo que é relevante, que é dado como referência, vai ser basicamente aquilo que é uma elite majoritariamente branca, ainda que seja miscigenada também, mas ela é majoritariamente branca, se colocou como importante, e ela colocou como importante algo que tem a ver com o que ela pensa. Ela sempre quis ser, estar no lugar do colonizador e ocupar esse lugar. E quando ela ocupa, ela também vai ter essas práticas todas. Então, óbvio, você vai ter uma secundarização, uma invisibilidade, né?
Racismo, de Manuel Guilherme de Freitas. Um mal, um resquício de um mundo oprimido, que me envergonha com cenas lamentáveis, deploráveis, de quem pensa em não ser punido, além de estar acima dos outros. Eu vi a imagem que mexeu, tocou-me, em sentimentos humanos de quem os tem. É lamentável, quiçá desumano, acreditar em uma cor ser superior, ferindo a aura dos cidadãos que buscam o pão no cotidiano sofrido. Não vejo, não quero ver esse fato repetido, sem a punição devida a estes perversos. Até quando? Até onde? A educação irá mostrar que as raças são iguais. Deixa o afrodescendente em paz, já que está de alma ferida.
Programa Negrícia.
Negro sou, negro ficarei.
Você conhece o Juntz? Juntz é internet livre. Você acessa de graça do seu celular, do tablet ou do computador. E o Juntz também é uma comunidade, onde pessoas de toda a Paraíba se encontram. Para participar do Juntz, basta fazer um cadastro. Participe, é de graça.
Programa Negrícia. Negro sou, negro ficarei.
Estou vendo muita gente começando a trabalhar. Está na hora de começar a articular e dialogar, entende? Para que isso tome organicidade, entende?
Web Rádio Porto do Capim.
Este poema chama-se Rosto da Muralha e é da poeta angolana Ana Paula Tavares. Um homem com o coração nas mãos, correu pela borda da noite para oficiar as trevas. Havia uma guerra anunciada e três guerras por resolver em toda a parte. Tinham mudado os sinais. Um homem abraçado à sua própria sombra estendia o coração para resolver o caminho. Era difícil perceber porque começavam os dias a meio das noites. Era difícil perceber a única noite que restava no lugar do coração antigo. Um homem vai bêbado de seu próprio sangue e mal ouve a voz de anunciar princípios, perdeu a capacidade do gesto, não consegue deixar o rastro de sua mão de sangue na face da muralha. As mãos já não são mãos, mas um tecido de veias que pingam no útero da floresta. Um homem arrancou o seu próprio coração para fundar a noite, encontrar o caminho, descobrir a voz, construir a fala, deixar um gesto de prata no rosto da muralha.
Voltamos com o programa Negrícia. E o tema de hoje é cultura e negritude como elementos para a identidade global. Vamos ouvir a opinião de Luiz Filho, ativista cultural negro, nascido e criado em João Pessoa, com diversas ações voltadas para o campo da música e dança, envolvendo a cultura negra e indígena. Luiz Filho fala sobre sua experiência com a cultura negra como formação cidadã.
É no sentido amplo. Por exemplo, é um racismo, de certa forma, institucional, racismo pessoal e o preconceito também pessoal. Por exemplo, você coloca o mestre ou a mestra, né, da cultura popular, da cultura negra, Valmera e outros mestres, eles largaram esse estudo escolar, né, e foram se formar em um mundo bem mais amplo, na minha visão. Aí a sociedade, o povo, às vezes até o Estado, né, eles vê essas pessoas como vida boa, como vagabundo. E aí, na verdade, essas pessoas, elas são tão importantes quanto por elas serem a peça fundamental de guardar, de preservar e de manter nossa cultura, entendeu? Nossa brincadeira de coco de roda, nossa brincadeira de lapinha, de ciranda, de maracatu. Além desse preconceito, desse racismo também para com a pessoa, também tem o preconceito e o racismo para com os grupos. Cada arte mexe com cada um, né? Cada pessoa tem sua arte. O batuque, para mim, ele preenche uma parte, assim, da minha vida. O batuque, ele preenche um sentimento que eu não tenho e que eu busco esse sentimento no batuque. O tambor, ele é ancestral, e a partir do momento que eu toco, eu já pensava quando eu era mais novo assim, que quando eu batia tambor, eu batia nas dificuldades e nas oportunidades ruins que a vida me trazia, sabe? A mãozada que eu bato no tambor e que faz calo, e que o calo estoura, que sai sangue, essa força batendo nessas dificuldades. Posso dizer que não é fácil construir um trabalho de batuque, de percussão. Eu estava tentando construí um projeto agora na minha comunidade, Lagoinha, lá em Cruz das Armas, era uma alaúça, e aí eu não consegui por questão de investimento. Onde a gente batuca, seja na brincadeira com os amigos, sei lá, na praia, no centro, num palco, num tablado, na esquina, na frente de casa, as energias chegam, né, velho? Energias chegam. E não nos deixa ficar parado. Quem não, nunca tocou, mesmo assim quer tocar. Quem nunca dançou, sente e se mexe de certa forma. O batuque, como eu falei no início, ele é ancestral. Existe energia, existem ondas sonoras, né, que vai tocar na nossa alma, vai tocar no nosso coração, no nosso corpo. Quando eu falo que a gente toca mesmo, porque a música que a gente canta é uma música que denuncia, é uma música que nos relaxa, porque a gente fala de situações, a gente grita, situações que a gente passa, que a gente vai passar e que a gente já passou. Então essas músicas são músicas que a gente conta, que fazem parte da nossa vida e da nossa história, né? Da mesma forma é a capoeira, adolescente, posso dizer assim. Aquilo dali me preenchia de uma forma meio que... Eu não sabia como me preenchia a capoeira, a dança, a percussão, mas gostava. Apenas aquilo dali me dava um prazer enorme, assim. Eu não sabia o que era, mas tocou o berimbau, vai ter a dança, vai ter a apresentação, pronto. Eu largava tudo, largava a escola, deixava de ir para a escola, deixava de passear com minha mãe na praia, de ir para um rio, deixava de fazer qualquer coisa, porque eu queria era tocar, meu irmão, eu queria me apresentar e outra coisa. Eu queria mostrar aquela história, aquela dança, e queria ser aplaudido. Eu acho que é muito disso que nossos jovens sentem falta. E é por isso que vem a questão da violência. Eu acho que é muito disso. Porque ele sente a necessidade de ser visto na sociedade, de ser reconhecido na sociedade. A sociedade, o Estado não dá essa parada a ele. Não, tu vai ficar aí, meu irmão, e tu vai morrer. Fica aí, bota o pezinho em cima, pra ninguém ver e tal. E aí quando existe um grupo, um trabalho assim, que você possa apresentar, que você se identifique com aquela história, que você possa apresentar, que você possa ser aplaudido, e daí seu ego vai lá pra cima e você diz, meu irmão, eu sou o melhor artista do mundo. Então, eu acho que muito disso ainda falta assim nas comunidades, e eu acredito que é o investimento na cultura que vai solucionar esse problema de violência assim, sabe, na sociedade.
Programa Negrícia, Negrícia, Negrícia. 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 Negro sou, negro ficarei.
Em 2013, a gente teve a Lei 10.639, que tenta, de certa forma, sistematizar o conhecimento para instrumentalizá-lo dentro de sala de aula. Essa dificuldade que a gente vai encontrar no ensino básico, a gente vai encontrar no nosso curso superior. Isso é cotidianamente construído, vivenciado. Eu falo como cidadão negro que percebo a discriminação, o preconceito dentro da própria instituição federal, que diferencia muito daquilo que a gente vê nas ruas.
Traga-me um copo d'água, tenho sede, e essa sede pode me matar. Minha garganta pede um pouco d'água, e os meus olhos pedem teu olhar. A planta pede chuva quando quer brotar. O céu logo escurece quando vai chover. Meu coração só pede o teu amor. Se não me deres, posso até morrer. Traga-me um copo d'água, tenho sede, e essa sede pode me matar. Minha copo d'água. E os meus olhos pedem teu olhar. A planta pede chuva quando quer brotar. O céu logo escurece quando vai chover. Meu coração só pede o teu amor. Se não me deres, posso até morrer.
Suave. Bem suave. Tá ótimo.
Negro sou, negro ficarei.
Porto do Capim, a primeira web rádio comunitária da Paraíba.
Voltamos com o programa Negrícia e já tivemos a participação do professor Dr. Eduardo Guimarães e do ativista cultural Luiz Filho falando sobre o tema de hoje. Vamos ouvir agora a opinião do escritor angolano Ondjak, que vai falar sobre o racismo na cultura e educação brasileira.
Eu acho que é o seguinte, primeiro é preciso ver que a questão do racismo, ela é um problema universal. Na realidade, está pouco resolvido em muitos lugares. Claro que há lugares onde o racismo é mais gritante, é maior, mas em muitos lugares ainda temos que trabalhar essa questão do racismo, porque ela acontece de várias maneiras. Quando a gente diz racismo, a gente pensa no mais evidente. O mais evidente de todos, negação, eu não falo com essa pessoa, eu não gosto dessa pessoa porque é negra, etc. Mas há outros níveis de racismo, menos aparentes, mais escamoteados, até protegidos para não se ver e que continuam a operar em vários setores da sociedade. Enfim, eu não sou brasileiro, sou angolano, não sou um cidadão daqui e, portanto, não gosto muito de comentar situações que eu acho que são políticas deste país. Mas, falando de uma maneira geral, como tu estavas a dizer, sempre se nota que através da cultura, os dois grandes exemplos, por exemplo, a música e a literatura, não é? Os livros, nós podemos chegar a esse debate, não é? Há uma proposta de uma coisa que não é só a nível do racismo, mas que faz falta no mundo, que é a do diálogo. Hoje em dia, dialogamos pouco. Todos nós dialogamos pouco. Todos os grupos, todos os guetos dialogam muito pouco. Essa proposta do diálogo, agora, de um diálogo aberto. É preciso discutir o racismo na escola, abertamente, desde cedo, com as crianças. É preciso discutir a homossexualidade desde cedo com as crianças. Porque nós depois, com 18, 22 anos, já é outro tipo de trabalho, né, que vamos fazer. Porque uma pessoa, quando chega aos 20, 30, é racista, vai ser muito difícil inverter o caminho, não é? Então, acho que essas questões têm que ser já debatidas. Debatidas, digo, debater para desconstruir. Debater para entender o outro, que seria o sonho, não em função da cor da pele, mas só em função de quem nós somos e do contributo de cada um. É claro que o contributo de uma determinada cultura está preso às suas raízes. Como a cultura judaica tem as suas raízes, a cultura negra tem as suas raízes, a cultura indígena tem as suas raízes, não é? Mas de que modo é que isso dialoga? De que modo é que podemos levar uma criança desde cedo, primeiro, a respeitar a cultura do outro. Depois, se ela quiser, a incorporar, a dialogar, ela pode escolher elementos de uma cultura e elementos da outra, não é? Isto é o que eu vejo em qualquer parte do mundo. Falta diálogo entre, já no mundo adulto, mas falta um trabalho de divulgação e de prevenção que deve ser feito junto das crianças. Isso tem várias maneiras. Dialogar é falar, mas também pode ser valorizar, mediante algumas ações concretas, pedagogicamente, valorizar as diferentes culturas e trabalhar com as crianças. Isso é uma coisa que eu noto que falta um bocado no Brasil, talvez trabalhar mais cedo. Felizmente que aqui se discute. Há países onde não se discute a questão do racismo e da desigualdade social. Felizmente que aqui, eu acho que se discute, talvez ainda não se discuta tanto quanto fosse necessário.
Negrícia. Negro sou, negro ficarei.
Bem, uma das coisas que aqui se vê também, de quem vem de fora, é isto da questão gráfica e visual óbvia. De que há poucos autores negros a publicarem nas grandes editoras principais brasileiras. No caso que tu estás a referir, por exemplo, da literatura infanto-juvenil, poucos personagens. Não é, o personagem não tem que ser negro, não é isso. Mas aonde é que está a temática, temáticas afro-brasileiras, afro-afro-brasileiras, negras, dentro da literatura, por exemplo, infanto-juvenil, não é? Porque a gente pensa que isto é uma brincadeira, mas não. Há crianças que nunca viram um livro infantil cujo personagem é negro. Desenhado, pintado bem, não é? Por que não? Por que o personagem há de ser branco? Pode ser branco, mas também pode ser negro, não é? É a publicidade é feita com crianças de que cor? Neste país, que é o vosso, onde vocês estão, não é? Então, essas coisas têm que ser repensadas. Agora, claro, como estávamos a dizer, uma coisa é repensar com as crianças, outra coisa é repensar em espaço acadêmico, mestrado, graduação, doutoramento, essas coisas têm que ser trazidas e debatidas. Agora, eu acho uma coisa interessante, mesmo assim, mesmo com toda a crítica possível, não em relação à questão racial, mas em questão à distribuição dos livros às pessoas com menos posses. Estes governos, os últimos, é que fizeram um esforço e muitos planos nacionais para o livro chegar a lugares onde não chegava antes. Isso até eu, que não sou de cá, observo, porque conheço as histórias das pessoas de antes. Pessoas que me dizem que agora, mesmo sem capacidade, ou que me escrevem diretamente a mim, dizendo que, lá longe, não sei aonde, que não tinha dinheiro para comprar os meus livros, que ofereceram tem lá dois livros na biblioteca. Está bem, não é dele, mas está na biblioteca. Hoje leva um, amanhã leva outro, não é? Isto já é um passo muito grande. Talvez ampliar isso, não é? Definir mesmo estratégias. Aonde é que as pessoas têm menos capacidade para comprar um livro? Então deve-se distribuir mais aí do que no centro de São Paulo. Porque é óbvio que há lugares fora de São Paulo que precisam mais de livro do que o interior, do que centro, no centro do estado, não é? Ali na cidade de São Paulo. Eu penso que é isso que eu acho, que é preciso, umas coisas têm que estar interligadas com outras, não é? A divulgação tem que estar ligada à capacidade de acesso. Os conteúdos têm que estar ligados a preocupações pedagógicas, porque senão ninguém pensa quando é que se começa a debater o ensino de temáticas africanas no ensino brasileiro. O ensino, a passagem é recente, não é? A lei é de 2003. Antes disso, cada um pesquisava se quisesse. Ora, se quisesse não existe, porque ninguém pesquisa. É preciso pôr nas escolas, já não digo obrigatório, mas pelo menos que esteja lá opcional, que a pessoa tem que conhecer um pouco mais sobre as suas origens, não é? Senão estamos aqui a falar de um passado que ninguém sabe muito bem qual é, e vem te contar uma história, tu não, mas uma criança, e a criança acredita, não é? E ultimamente eu noto que o Brasil tem estado a tentar fazer isso, não é? A reconstruir o modo de fazer a escola, pelo menos em relação à parte de história que tem a ver com o continente africano, não é? Isso, te digo, mesmo para quem vem de fora, é muito positivo, não é? Ver que o governo se lembrou, alguém se lembrou no governo, dizer, não, é preciso inserir estes conteúdos, porque senão ninguém vai buscá-los. Esses conteúdos, se não aparecem no programa, não vem, não vai buscar. Interessa, não sabe. Ora, o governo introduz o conteúdo, ainda não está perfeito, porque as pessoas não tinham formação para dar esses conteúdos. Eles próprios, professores, estão a fazer formação para saber como dar aquilo. Eu acho que está encaminhado. Vocês não imaginam como é que noutros países não se discute a questão racial. E aqui, ainda que seja necessário mais, chegaram a um ponto onde é uma pauta comum, é uma pauta frequentemente trazida, ou pelos movimentos sociais, ou pelos movimentos negros, ou por alguns partidos, mas é um assunto recorrente, não é? E tem que ser, não haveria outra maneira de não ser recorrente, não é? E se o assunto é recorrente, é porque tem que ser debatido, não é? Mas isso, para quem vem de fora, eu vos digo, nós vemos isso com felicidade. Um país onde todos os dias há alguém a chamar atenção para a necessidade de debater questões raciais. Nem estou a falar só de negros, estou a falar questões raciais, problemáticas que têm origem racial. É um grande ganho. E mais, vocês podem. Há países onde não se pode estar a pedir o debate, a provocar o debate, né? Ainda está noutra. Eu acho isso interessante. Acho muito importante que isso aconteça aqui no Brasil.
Pra lhe acordar.
Web Rádio Porto do Capim,
da Paraíba para o mundo!
O escritor Ondjak também deu sua contribuição lendo um de seus poemas. Vamos ouvir.
Este poema chama-se Penúltima Vivência. Quero só o silêncio da vela, o afogar-me na temperatura da cera. Quero só o silêncio de volta, infinituar-me em poros que hajam num chão de ser cera. Já está.
De quem é esse poema?
Esse poema é de um camarada que anda por aí à solta.
Voltamos com o programa Negrícia, pela Web Rádio Porto do Capim. Já tivemos a participação do professor doutor em História da UFPB, Eduardo Guimarães, do produtor cultural Luiz Filho e do escritor angolano Ondjak, que apresentaram sobre o tema de hoje, cultura e negritude como elementos para uma identidade global.
Negro sou, negro ficarei.
Liberdade é saída solitária e poder andar. Liberdade é saída solitária.
Meu nome é Danilo, Santos, tenho 30 anos e desde sempre tenho que conviver com esse racismo que, de certa forma, é velado no Brasil. Desde quando eu me entendo por gente, quando eu chego em algum lugar, sempre sou confundido com o garçom, com o faxineiro. Nunca ninguém me confunde, por exemplo, com o dono do estabelecimento, com o gerente. E hoje, dentro da universidade, já formado, fazendo mestrado, ainda tenho que conviver com essa realidade racista do nosso Brasil. A todo momento sou taxado de militante e de panfletário por buscar lutar contra esse racismo velado. Então a academia tenta me cessar de forma racista de lutar contra o racismo. Então, desde que eu me entendo por gente, eu tenho que conviver com essa realidade racista.
Estamos encerrando esta edição do programa Negrícia pela Web Rádio Porto do Capim. Se você gostou e quer dar alguma sugestão de pauta ou crítica, nos envie em comentários na página da Rádio Negrícia, pelo Facebook. Até a próxima e fiquem agora com a declamação do poema Olhos d'Água, de Conceição Evaristo.
As músicas que ouvimos no programa de hoje foram Slavery Days, de Burney Spears, Tinari Wayne, com Tessalit, Dominguinhos e Gilberto Gil, com Tenho Sede, Lei Áurea, de Jaguaribe Carne, e Jussara Marçal, com Canção para Ninar Oxum.
Uma noite, eu acordei e, de repente, uma estranha pergunta vazou de minha boca. De que cor eram os olhos da minha mãe? Atordoada, eu não conseguia reconhecer o quarto em que eu estava dormindo e a pergunta insistente, de que cor eram os olhos de minha mãe? Aquela pergunta havia surgido há dias, há meses, posso dizer. Entre um afazer e outro, eu me pegava pensando de que cor eram os olhos de minha mãe. E aquela pergunta que até então tinha sido uma leve interrogação, naquele momento tomou um tom acusatório. Então eu não sabia de que cor eram os olhos de minha mãe. Eu achava tudo muito estranho porque eu tinha lembrança de vários detalhes do corpo dela. De uma unha encravada do dedo mindinho no pé esquerdo. De uma verruga que ela tinha no alto da cabeça. Às vezes, a minha mãe deixava a lavação de roupa de lado e se transformava numa grande boneca negra para as filhas. E um dia, enquanto penteávamos o cabelo dela, nós descobrimos uma verruga. Pensamos que fosse carrapato. Uma das minhas irmãs aflitas, querendo livrar a boneca mãe daquele parecer, puxou rápido a bolinha. A mãe e nós rimos e rimos e rimos do nosso engano. A mãe riu tanto das lágrimas correrem. Mas de que cor eram os olhos da minha mãe? Ah, eu me lembro também que, às vezes, no final da tarde, a mãe sentava conosco na soleira da porta e nós ficávamos olhando as artes das nuvens no céu. Umas eram cachorrinhos, outras gigantes adormecidos, outras carneirinhos. E haviam aquelas nuvens que eram só nuvens. A mãe espichava o braço que ia até o céu, pegava aquela nuvem, repartia rápido e enfiava também rapidamente na boca de cada uma de nós. Algodão doce. E nós tínhamos de comer rapidamente, antes que a nuvem derretesse e com ela os nossos sonhos derretessem também. Eu era menina, mas eu sabia que a minha mãe inventava essas e outras brincadeiras para distrair a nossa fome. E a nossa fome se distraía. Ah, havia uma brincadeira preferida, aquela que a mãe era rainha. Era uma brincadeira que ela fazia principalmente nos dias de pouco ou nenhum alimento. Tinha um banquinho de madeira, ela sentava, nós colhíamos as flores que davam em volta da nossa casa e as flores eram colocadas nos cabelos, nos ombros, no colo de mãe. E nós dançávamos em volta dela, cantávamos, a mãe sorria. Um sorriso triste, molhado. E havia um momento que nós batíamos cabeça no chão, nós deitávamos para a grande rainha. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? E então eu, atormentada com essa pergunta, eu resolvi que eu tinha que encontrar minha mãe, eu precisava olhar para minha mãe, jogar o meu olhar no dela, para nunca mais esquecer a cor dos olhos dela. Havia tempos que eu estava fora de minha cidade. Eu tinha saído em busca de trabalho, mas eu nunca tinha esquecido da minha mãe. Eu sabia da importância dela na minha vida. Não só dela, mas de todas as mulheres de minha família. Digo mais, eu sabia, inclusive, da importância das minhas ancestrais que tinham ficado em África. E por que, então, eu não conseguia lembrar a cor dos olhos de minha mãe? E, aflita, eu resolvi voltar à cidade onde eu havia nascido. Eu ia aflita, mas, ao mesmo tempo, eu ia mais ou menos apaziguada. Era como se eu tivesse de cumprir um ritual para os orixás, e que a oferenda seria justamente eu descobrir a cor dos olhos de minha mãe. E assim eu fui. E depois de dias e dias de viagem, eu chego na minha casa e consigo contemplar os olhos de minha mãe. E vocês não sabem o que que eu vi. Vocês não sabem o que que eu vi. Quando eu olhei os olhos de minha mãe, eu descobri que a cor dos olhos dela era a cor de olhos d'água. Eram tantas lágrimas nos olhos de minha mãe que eu pensei que no lugar de olhos ela tivesse rios sobre a face. Mas, no entanto, ela sorria feliz. E foi então que eu descobri. A cor dos olhos de minha mãe era a cor de olhos d'água. Águas de mamãe Oxum. Águas tranquilas, serenas, mas profundamente enganosas para quem contempla a vida só pela superfície. E hoje, que eu descobri a cor dos olhos da minha mãe, eu procuro descobrir a cor dos olhos de minha filha. E às vezes nós ficamos numa brincadeira em que os olhos de uma se tornam espelho para os olhos da outra. E outro dia, quando nós estávamos nesse doce brincar, quando a minha filha lançou o olhar dela dentro do meu, eu escutei quando ela perguntou baixinho, mas tão baixinho como se fosse uma pergunta para ela mesma, ou como se fosse alguém que tivesse na porta de descobrir um grande segredo. Eu escutei quando a minha filha me perguntou: mamãe, qual é a cor tão úmida de seus olhos?
Web Rádio Porto do Capim,
da Paraíba para o mundo.
Negrícia. Negro sou, negro ficarei, 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 ficarei.